Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Chuva e ventos causam estragos em Londrina. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Lucian. Causou estragos, sim, Lucian. Dados do CIMEPAR mostram que as rajadas de vento em alguns pontos da cidade chegaram a quase 70 km por hora e foram registrados em Londrina 17 milímetros de chuva durante o temporal que caiu no início da noite de quarta-feira. A Defesa Civil do município registrou a ocorrência de 17 quedas de árvores que bloquearam ruas e avenidas da cidade. Três delas caíram em cima de veículos e duas em muros e residências, e também houve dano à rede elétrica, mas ninguém ficou ferido. Em Londrina, chegaram a ficar sem energia elétrica aproximadamente 13 mil domicílios na noite de ontem, segundo a Copel. As equipes da companhia estiveram em campo durante toda a madrugada de hoje, atuando na recomposição do fornecimento de luz. Agora, pela manhã, ainda são 210 imóveis sem luz espalhados pela cidade, mas não há bairros inteiros sem luz. As ocorrências são localizadas em pequenos circuitos, ou os chamados individuais. São 96 chamados para atendimento agora pela manhã, aqui em Londrina e também em Tamarana e Ibiporã, que são municípios da região metropolitana. Entre ontem à noite e hoje, as equipes da CMTU, que é a Companhia de Trânsito e Urbanização da cidade, estão aí desobstruindo as 9 ruas e avenidas de Londrina, retirando galhos e troncos de árvores que caíram com o vendaval. Apesar da queda de granizo também em alguns pontos e ventos fortes, não houve registro de destelhamentos nem desabrigados em Londrina, Luciano.
Muito obrigado, Guilherme Marconi, pelas suas informações. 3 mortes foram registradas desde o final da tarde de ontem em estradas da região do Vale do Iguaçu. Quem tem mais informações é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Começamos com um acidente mais recente, que ocorreu agora pela manhã, por volta das 7 horas, na BR-153, na região da ponte Transbrasiliana, em União da Vitória, e que envolveu um furgão da marca Fiat e uma motocicleta. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trânsito ficou bastante lento nos dois sentidos e nós aguardamos maiores informações a respeito da identidade da vítima e das causas deste acidente. Por volta das 19 horas de ontem, na PR-151, na região de Água Branca, perto de São Mateus do Sul, um ciclista, que ainda não foi identificado, morreu atropelado. Segundo informações, uma caminhonete Ford Ranger, que não teve a placa divulgada, seguia sentido São Mateus do Sul, quando em dado momento uma carreta, que vinha sentido contrário, realizava uma ultrapassagem, forçando o condutor da Ranger a desviar para o acostamento. Logo em seguida, o ciclista foi atingido e acabou entrando em óbito. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual foram acionados imediatamente, mas a vítima já se encontrava sem vida. E na BR-476, também nas proximidades de São Mateus do Sul, um acidente envolvendo uma bicicleta e uma moto deixou Maria de Lourdes da Silva Nízer, de 58 anos, em óbito. A colisão ocorreu no final da tarde de ontem. A vítima fatal estava na bicicleta e sofreu ferimentos graves, principalmente na região da cabeça, após a colisão com a moto. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul e encaminhada ao pronto atendimento municipal, porém não resistiu aos ferimentos. Na moto Honda estavam 2 ocupantes menores de idade, de 16 e 17 anos, que sofreram ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e investigará as causas deste acidente. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Após 2 dissoluções do júri, o julgamento dos acusados pela morte do auditor fiscal José Antônio Sevilha será retomado hoje à tarde lá em Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o julgamento do caso Sevilha está marcado para recomeçar a 1h da tarde de hoje. Esse julgamento começou ontem com a formação do Conselho de Sentença. Ele foi interrompido para o repouso noturno às 9h45 da noite. De acordo com a Justiça Federal, para que os jurados possam ler o relatório do processo e a sentença de pronúncia hoje pela manhã, o julgamento será retomado então a 1 hora da tarde de hoje. O público em geral, familiares e imprensa poderão assistir à sessão no prédio da Justiça do Trabalho, que ontem a sessão foi fechada. Esse julgamento será retomado após 2 dissoluções do Conselho de Sentença, uma em agosto de 2019, após a defesa de 2 dos réus abandonarem o tribunal. A sessão de julgamento foi marcada para março de 2020, mas foi novamente dissolvida porque um dos jurados apresentou problemas de saúde. Há 17 anos, o auditor fiscal da Receita Federal, José Antônio Sevilha, foi assassinado com 4 tiros a queima-roupa em Maringá, em uma emboscada. O motivo seria o trabalho investigativo do auditor fiscal, que gerou autuações de cerca de 100 milhões de reais a uma importadora de brinquedos. Poucos meses após a morte de Sevilha, a Polícia Federal chegou ao nome do empresário possível mandante do crime. Apesar do inquérito concluído, que apontou outras 4 pessoas possivelmente envolvidas no crime, a primeira data para o julgamento foi marcada somente 14 anos após o homicídio. O julgamento estava marcado para agosto, mas foi adiado a pedido da defesa dos acusados e agora está sendo retomado. E hoje, então, a 1 hora da tarde, será retomado o julgamento. Luciano.
Letícia, pelas suas informações. E nós voltamos a falar de tragédia no trânsito, porque 3 veículos pegaram fogo em um acidente na BR-376, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes para você, ouvinte. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu no quilômetro 335 da rodovia entre os municípios de Ortigueira e Imbaú, aqui na região dos Campos Gerais. Envolveu um caminhão e 2 automóveis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em um primeiro momento, o caminhão colidiu com um dos carros. Com o impacto da batida, atingiu o outro veículo que avançava pela rodovia. Os 3 veículos pegaram fogo. 1 pessoa morreu. 4 ficaram gravemente feridas e 2 com lesões leves. Houve interdição total da rodovia por aproximadamente 2 horas. O acidente foi registrado pouco depois das 19 horas, somente próximo das 21h30. A liberação total deste trecho, enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba realizavam os atendimentos e também equipes do Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ponta Grossa para o recolhimento do corpo da vítima, né, que infelizmente não resistiu aos ferimentos deste acidente e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou as origens dos veículos envolvidos neste acidente de ontem. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. A Corregedoria da Polícia Militar deflagrou no início da manhã uma operação para cumprimento de 13 mandados de prisão contra militares da corporação. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os procedimentos complementam a Operação Lacraia, que foi desencadeada no ano de 2020 e investigou 2 policiais militares suspeitos de crime. Além desses 13 mandados, também foram cumpridos nesta manhã 18 mandados de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas em Cascavel e Toledo, além de outras cidades da região. Militares da ativa e da reserva estão entre os alvos da operação. Em janeiro de 2020, conforme as denúncias, os militares teriam cobrado R$20 mil de um agricultor no município de Toledo para que a multa sobre os supostos crimes ambientais não fossem aplicadas. O valor seria 20% do total que teria sido pago, cobrado pelo governo do dono da propriedade, que é aproximadamente R$100 mil. O produtor que foi alvo da cobrança do suborno denunciou os envolvidos, assim desencadeando o início da operação. Com essas investigações, a Corregedoria chegou a outros envolvidos nas ações, sendo que os novos mandados foram cumpridos nesta manhã. Uma das ações ocorreu na base da Polícia Militar Ambiental, a Força Verde, em Santa Teresa do Oeste, próximo a Cascavel. Além disso, outras foram realizadas nas casas dos servidores públicos investigados. Todo o procedimento é coordenado pela Corregedoria do 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo, com o apoio do Ministério Público do município. As informações são que, ao todo, aproximadamente 25 crimes foram constatados nas atuações dos policiais durante os procedimentos na Polícia Ambiental. Todo o procedimento foi encaminhado à base da Corregedoria de Toledo. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. Apenas os 5 deputados estaduais mais votados se elegeram com os próprios votos, de acordo com o coeficiente eleitoral aqui do Paraná. Ao todo foram mais de 6 milhões de votos válidos, o que estabeleceu um coeficiente acima de 111 mil votos para se eleger o cargo de deputado estadual. A conta é feita a partir dos votos dividido pelo número de cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná, que são 54. Os demais 49 deputados eleitos foram puxados com os votos dados aos partidos e aos demais candidatos. Isso ocorre porque o sistema de eleição para a Assembleia Legislativa é o proporcional. Entre os eleitos que não dependeram do voto de outros colegas de partidos estão Alexandre Cury, do PSD, com quase 237 mil votos. Em seguida, outro colega de partido, Márcio Nunes, do PSD, que obteve pouco mais de 126 mil. Em terceiro lugar, o único deputado da oposição, professor Lemos, do PT, que conquistou quase 120 mil votos, seguido de outros dois colegas do PSD, o Ademar Traiano, do PSD, que alcançou mais de 116 mil votos, e, por fim, o Tiago Amaral, com cerca de 112 mil. Para o cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná, Bruno Bolognese, esses candidatos superaram o coeficiente eleitoral.
Essas pessoas não dependeram do voto dos outros colegas de partido para se eleger. O sistema proporcional tem como esse princípio de que você primeiro conta voto do partido, não das pessoas. São esses 5 que superam o quociente eleitoral.
O Bruno Bolognese cita casos de deputados que tiveram uma boa votação, mas não entraram em razão do partido não ter feito legenda suficiente para puxar mais candidatos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Nelson Justus, do União, que fez mais de 38 mil votos, ficou como o primeiro suplente do partido, sendo que o último eleito para deputado estadual, o Luiz Corte, do PSB, conquistou quase 27 mil votos, 11 mil a menos que Justus, mas teve o coeficiente a seu favor. Entre os candidatos que se elegeram para a Câmara Federal pelo Paraná, sem depender do voto dos outros candidatos do partido, estão o Deltan Dallagnol, do Podemos, que alcançou quase 340 mil votos, seguido por Gleisi Hoffmann, do PT, conquistou cerca de 261 mil, e Felipe Barros, do PL, que angariou mais de 249 mil votos para chegar ao Congresso. E antes de encerrar o nosso CBN Paraná, né, já falamos aí do setor policial, falamos de política, eu gostaria de dar os parabéns à CBN Ponta Grossa, que conquistou o segundo lugar na etapa estadual do 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo. A premiação aconteceu em Curitiba ontem pela manhã. A CBN Ponta Grossa concorreu na categoria áudio, com a reportagem Número de Startups Cresce em Ponta Grossa, aponta levantamento, do jornalista Tailan Jaros. Então, parabéns ao Tailan e a toda a equipe da CBN Ponta Grossa pela conquista. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.